Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Cinecult e hoje iremos falar do maravilhoso filme Efeito Borboleta de 2004. Começando aqui dando uma ficha técnica do filme, o filme foi dirigido por Eric Bress e J. Mac Gruber, não conheço os diretores. Ele foi protagonizado por Ashton Kutcher, Melona Walker, Amy Smart, Elden Hanson e William Lee Scott. Eu peguei os principais, tá? Então é aqui bastante gente, mas o filme é bem... é isso, tem bastante ator. Como eu falei, é um filme de 2004, ele é uma ficção científica ali, um suspense, um thrillerzão maneiro, bem diferente assim. Ele tá disponível na HBO, um filme americano. Tem lá quase 2 horas, mas é bem legal assim, bem, 2 horas bem dinâmicas. E o filme, ele começa no passado, não no passado, ele começa na infância do nosso protagonista, que é o Ashton Kutcher. Então o filme começa com ele pequenininho e tal, e a gente vai acompanhando o crescimento dele, um problema que ele tem lá de memória, que ele vai, tipo, tem uns apagões assim do nada e tal. E, enfim, ele passa nesse período de uma infância muito doida, com esses lapsos de memória, com esses apagões e tudo mais. Aí ele se envolve com uma galerinha que não é muito legal, assim, uma galerinha meio punk da cidade. E aí deu um problemão lá na cidade e aí a mãe dele decide ir embora da cidade pra ver se afasta ele dessas más amizades e tudo mais. Beleza. E aí depois que ele vai embora dessa cidade, ele fica muitos anos sem ter os lapsos, né? Até acho que é 7 anos sem ter os lapsos de apagões, de memória e tudo mais. E aí um dia lá, numa pegada lá, num casinho que ele tá com uma menina, ele acaba lendo uma história, lendo um pedaço do caderno dele, e ele consegue voltar no dia que ele escreveu. Aliás, voltando um pouquinho pra explicar esse caderno. O caderno, ele foi uma ideia do psicólogo dele pra, tipo, ó, vai escrevendo pra fortalecer sua memória, pra você ir tendo... pra você conseguir, tipo, fortalecer ela e não ter mais essas paradas de apagões, né? E aí, no futuro, ele vai reler um pedaço desse diário aí que ele escrevia na infância. E aí ele consegue voltar pra aquele momento. E aí, assim, vou dar um spoiler, tá? Esses lapsos que ele tinha na infância, na verdade, eram ele do futuro voltando, revisitando o passado dele pra tentar mudar alguma coisa e tal. Ou simplesmente pra ver, como foi o caso agora, que ele nem sabia, que ele descobriu. E aí é o plot do filme, né? É o plot que muda a parada do filme, porque a cada volta que ele tem, a cada momento que ele volta no passado, ele vai mudando o passado, e aí ele vai tentando ajustar a vida do presente, mudando as coisas do passado. Então, e aí vai dando uma par de problemas, né? E aí, tanto que o Efeito Borboleta, que é o nome do filme, né? Que acontece isso, uma pequena mudança causa grandes consequências e tal. Tipo, ele vai voltando e tentando, e aí cada vez vai dando mais problema, cada vez cria uma realidade diferente, cada vez é um problema pra ele, ou pra alguma pessoa, ou pra algum amigo de infância, ou pra própria mãe. Mas é um filme, tipo, bem bom, assim. Ele já, passando aqui um pouquinho sobre o que eu acho do filme, ele é um filme que busca, assim, sabe, trazer uns temas bem legais de redenção, como a gente pode ser versões diferentes de nós mesmos, dependendo das nossas escolhas ou dependendo dos ambientes que nós estamos. Cara, é muito, muito, muito legal e, assim, tem muitas, muitas reviravoltas, sabe? E cada reviravolta traz uma escolha, uma reflexão, enfim. É muito doido o filme, sabe? O filme é muito bom. E assim, mas pro final a ideia é, tipo, é meio que aprender a lidar com o que o passado te entregou, sabe? O que a realidade daquele passado te traz. Então eu acho que isso que é o mais louco, assim, é o mais legal. O filme tem essa mensagem, assim. E é um, assim, falando da minha experiência vendo o filme, ele é um filme bem diretão, assim mesmo, sabe? Não tem muita enrolação, né? Direto e reto no assunto, ele vai que vai. Não explica. A minha experiência foi de estar conhecendo aquele problema, aquela situação, ao mesmo tempo que o nosso protagonista também está conhecendo aquela situação. Então isso é muito legal, porque você vai desenvolvendo a história com a ajuda do protagonista, e você vai tendo os mesmos sustos, as mesmas experiências que ele, talvez. É, e, tipo, é muito legal isso, sabe? Eu entendi que é um filme que eu não posso desligar a mente, sabe? Que eu não posso simplesmente não olhar pra tela. Eu tenho que estar ali olhando. Se eu pegar o celular, ferrou. Já não vou entender mais nada. E, assim, ele foi bem difícil, assim, em alguns pontos de assistir, porque ele é bem complexo, a ideia é... Até você entender como funciona a regra do jogo, como você consegue entender que o que tá... O filme tá preenchendo as lacunas daquele início do filme, com as inserções do presente, da história. Então, e como isso... As alterações do passado vão causar reviravoltas no futuro, e cada universo novo que cria tem uma nova situação, um novo problema, uma nova visão. É, enfim, é muito difícil, tá? Mas é muito legal ao mesmo tempo. Quando você consegue captar essa regra, esse momento do filme, essa ideia, funciona muito bem. E assim, quando você passa a entender, você começa a querer descobrir como que ele vai fazer pra desfazer. Nossa, como ele vai fazer pra desfazer tudo que ele fez, né? Tudo que ele causou. E assim, ou tipo, tudo que ele causou, ou simplesmente, mano, beleza, é isso aqui, vou lidar com essa realidade e é isso, tá ligado? Então, é um filme, assim, angustiante em cada volta, cada momento, cada reviravolta, cada realidade. E é muito legal porque a cada realidade muda tudo mesmo, assim. Um personagem que tava lá preso na realidade 1, na última ele é melhor amigo, na penúltima ele é namorado da mina que ele gosta. Então, assim, são vários universos mesmo, realmente muito legais, sabe? Eu gostei muito, 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 muito. E, assim, e sempre que ele tá numa realidade nova, ele tenta voltar pra consertar aquela realidade de uma forma que seja boa pra ele ou pra alguém. Na maioria das vezes, é pra alguém. Porque ele foi preso em uma realidade, ele mata um cara em outra, ele explodiu um negócio em outra. E aí, enfim, aí tem uma série de coisas que acontece, que aí ele vai tentando, e aí você começa a entrar na parte ética da parada. Quando que é bom pra mim e quando que é bom pros outros, tá ligado? Então, como que isso funcionaria na vida desses personagens, assim. E na real mesmo, na real, falando aqui aí você, que ouvinte. É uma loucura do caralho o filme. O filme é doido. Doido, 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 doido. Mas é um filme bom. É um filme bem, bem bom, assim. Bem gostoso de assistir. Prende, que te faz refletir, te faz pensar, faz viajar na maionese. Como seria sua vida se tal coisa fosse diferente? Como seria sua vida se tal coisa fosse diferente? Se tal situação não tivesse existido ou tivesse se desenrolado de uma forma completamente diferente, sabe? Qual seria o seu presente hoje se aquela parada no passado fosse de outra forma? É muito louco, assim, sabe? É muito, muito doido. E aí eu dei uma pesquisada aqui pra poder falar com mais propriedade, né, sobre o efeito borboleta e o que é o efeito borboleta, que na realidade nada mais é que um braço ali, né, uma característica da teoria do caos. Vou tentar explicar aqui mais ou menos. O filme tem a teoria do caos, né, para se basear nas vidas divinas do tempo e as alterações que acontecem a mudar o passado. Explicando um pouco sobre a teoria, é um ramo da matemática e da física que se concentra em sistemas dinâmicos que são complexos também ao mesmo tempo. Como essas pequenas alterações iniciais, essas pequenas mudanças nas condições iniciais podem resultar em comportamentos drásticos, muito gigantescos, diferentes ao longo do tempo. A teoria lida com sistemas que mudam ao longo do tempo, como o clima, por exemplo. Padrões de tráfego, movimentação de corpos celestes, enfim, uma porrada de sistemas, né? E aí esses sistemas podem ser determinísticos, o que significa que, em princípio, seu comportamento é futuro e completamente determinado por suas condições iniciais. Ou seja, não há aleatoriedade intrínseca no sistema. Então, assim, ele é um sistema que não vai gerar aleatoriedade, ele vai gerar um padrão sempre igual, né? Então, você consegue ter uma previsibilidade. Então, se você colocou lá que 1 a cada 3 dias, vai ser 1 a cada 3 dias. Então ele é um padrão sempre de previsão, né? Então ele vai ser sempre não vai ter aleatoriedade. E um dos conceitos iniciais é a sensibilidade às condições iniciais. Isso significa que uma pequena alteração no estado inicial de um sistema pode levar a resultados enormemente diferentes ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu coloco a cada 3, se eu colocar meio a cada 3, vai ter um resultado final diferente, né? E isso aí, é referido como efeito borboleta, onde a ideia de um bater de asas de borboleta no Brasil poderia, teoricamente, influenciar o curso de um furacão no Atlântico. Brisa do caralho. E mesmo que os sistemas determinísticos sejam a evolução, a longo prazo pode parecer aleatório e imprevisível. Isso ocorre porque em sistemas caóticos, pequenas incertezas nas medições ou nos parâmetros podem amplificar-se drasticamente ao longo do tempo. Como arredondar o número de meio para um? Tá, eu dei o meio e eu coloco um, eu vou alterar completamente a sequência, a próxima sequência, né? Então eu vou sempre, o número tem que ser padrão, com uma pequena alteração eu vou poder toda a cadeia, né? Então, e aí isso torna uma previsão a longo prazo praticamente impossível, muito difícil. Essa teoria, né, tem aplicações em várias áreas. Meteorologia, já falei, economia, biologia, engenharia, ciência da computação, e compreender esse caos aí é crucial para essas áreas, para lidar com sistemas complexos e desenvolver estratégias para otimizar ou controlar o seu comportamento. Em resumo, a teoria, ela explora a complexidade e a imprevisibilidade inerentes a muitos sistemas dinâmicos, destacando como pequenas mudanças nas condições iniciais podem ter efeitos significativos ao longo do tempo. O que ele faz no filme para explicar isso? Ele volta na infância e muda. Eu vou pegar, sei lá, eu vou bater no menino de um jeito diferente do que eu bati da primeira vez. Eu vou deixar o cigarro me queimar na minha pele. E aí quando ele volta, ele tá com a pele queimada. Então isso marcou ele, marcou somente ele, não teve efeito com ninguém, só nele. Mas marcou a pele dele, ele tem uma marca de cigarro na barriga. Coisas da infância, das condições iniciais da vida, causaram mudanças gigantescas no decorrer do sistema. Que aí é isso que a teoria fala, né? Que pequenas mudanças no início podem causar gigantescas mudanças no final, no decorrer do sistema e na sequência aí da análise, enfim, de tudo mais que ele está sendo baseado na teoria do caos, né? Eu achei muito, muito maneiro os caras pegarem essa teoria, colocarem isso num filme, colocarem isso como pano de fundo de uma história, e de uma história que funciona, principalmente, né? Porque se a gente colocar na história, talvez ficaria meio bunda, sabe? Ficaria meio zoado, sabe? Mas colocar numa história que efetivamente funciona, pra mim é muito legal. Muito legal. Ficou muito bom. É um filme thrillerzão, sabe? Aquele thrillerzão gostoso de assistir, que você vai pegando com o tempo as coisas, você não vai, não tem nada de graça, você tem que entender a parada, você tem que colocar a cabeça pra a cacholinha pra pensar, pra raciocinar, pra tentar, ao mesmo tempo que o protagonista tá aprendendo, você também tem que aprender. Então é muito maneiro, assim. Ele é um filme muito psicológico, ele mexe muito com a cabeça, mexe muito com conceitos científicos, filosóficos. Enfim, é muito, 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 muito legal. Vai fundo, assim, numa forma absurda nas relações humanas, nas emoções humanas, nas imprevisibilidades. Eu escrevi a palavra, não tô conseguindo ler. Nas imprevisibilidades das nossas escolhas. Então, como eu falei, né, uma escolha que eu fiz quando era criança pode ter influenciado em quem eu sou hoje. Pode não, com certeza influenciou em quem eu sou hoje. Tal, se eu tivesse feito uma escolha diferente, qual seria a minha realidade hoje, né? Milionário, porra, seria excelente. Pra fazer tudo isso funcionar, pra fazer toda essa mágica acontecer, tem que ser um roteiro que tá, assim, alinhadinho, amarradinho, de um jeito perfeito, com a história coesa, com idas e voltas que fazem sentido, com gaps bonitinhos, com, sabe, tudo muito bem colocado. Não tem ponta solta, é isso, sabe? Não tem ponta solta no filme. O Ashton Kutcher tá excelente no filme, excelente. Ashton Kutcher tá, assim, absurdo, muito bom, muito bom. Ele convence como o garoto que tá ficando maluco da cabeça e cada realidade ele consegue pegar bem a realidade, conviver com ela. É muito, muito legal, assim, bem da hora. Os outros também, tá? Mas ele é o grande astro do filme. E, assim, toda essa atuação dele mostra, tipo, a atuação e o filme, o roteiro e a história, a teoria. Mostra muito, traz muitas reflexões, né, sobre o poder do tempo, a obsessão de um amor, porque ele é obcecado pela menina. É um amor que nunca dá certo. Em todas as realidades, alguma coisa acontece, então nunca dá certo aquele amor. E é isso, assim, então. E também traz muito a complexidade, sabe, das relações humanas. Como é difícil ter relações interpessoais, como é difícil ter relações humanas, como é difícil você manter uma amizade de 30 anos, de 20 anos. É muito difícil. Como isso gira em torno desse personagem, como essas histórias, essas idas e vindas, esse passado, esse presente, teoria, os amigos, a mãe, professores, enfim, tudo está em torno desse personagem. E aí a história gira nele e vai girando no passado, no presente, e vai girando com cada vez mais coisas diferentes e trazendo uma realidade alternativa a cada nova viagem, a cada nova escolha que ele toma no passado. Sim, resumindo, tá? Filme 10/10. Eu falei que ia trazer uma anotação de nota aqui, talvez seja essa, tá? Então vai ser 10 mesmo, e eu já vou deixar colocado a nota antes, pra mim ler aqui, pra ser mais fácil. Então é, filme 10/10, tranquilamente, um dos melhores filmes de 2004, um dos melhores filmes de ficção científica, filme excelente de relações humanas e de relações interpessoais, de poético até, e talvez o melhor filme sobre a famosa e maravilhosa teoria do caos, que é excelente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, comentem nos episódios, comentem no Spotify, comentem no Instagram. Quem quiser seguir a gente no Instagram é @cinecultpodcast. Em qualquer agregador também, se você não estiver ouvindo no Spotify ou, enfim, no seu agregador favorito, ele está em qualquer play aí de player de podcast. Então, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, enfim, qualquer um desses aí que é mais famosão, o Cinecult está lá. Então é isso. Sigam a gente nas redes sociais e sigam a gente nos players de podcast. Dê o nosso curtir, dê aí as 5 estrelas pra gente. Muito obrigado, é nóis!